Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores. Cara, não era pra tanto, viu? Mas a doutora Laís foi devidamente esterilizada com a votação recorde, 91,25%. Fiquei impressionado. Achei que ia ser alta, mas não pra tanto. Como é que vocês estão? Binder, o cara que cantou a bola da votação da mulher, como é que você tá, cara?
Tô bem, Zay. Vocês duvidaram dessa capacidade que teria essa eliminação? Tá aí, ó. Tá aprovado que a gente entende. Quando um não acredita, o outro aqui acredita, a gente vai indo desse jeito. Mas sempre acertando, né?
É aquele detalhe, cada um dá uma opinião no lado do outro, um dos dois acerta e o podcast fica com credibilidade em 100%
dos acertos. Claro.
E aí, Filipão, como é que você tá, cara?
100%
e aí?
100% beleza? De aprovação.
Cara, aquela coisa, né, cara, pra mim mostra mais uma vez a força da torcida do Arthur, cara. Porque a gente pega, eu acho que se eu, Felipe, tivesse que escolher quem eliminar entre a Laís e o Eliezer, eu facilmente escolheria o Eliezer para ser eliminado, até porque a Laís gera mais coisas. Mas isso mostrou que quem bate de frente com o Arthur é quem provavelmente o eliminado da semana.
É, esses temas aí a gente vai discutir agora, essa treta com o cara, a força que ele tem aqui, a gente vai conversando sobre isso, porque realmente, cara, tá difícil parar o homem lá. É, lembrando, né, pessoal, para quem tiver... começando a assistir o vídeo, dá uma opção de curtir e clicar aí no para se inscrever também no canal. E se você quiser opção para escutar isso via podcast, você pode clicar na... que não tá, apareceu por algum motivo, agora vai. Na QR Code, que vai aparecer na tela agora. E, ou também nos links na descrição que tem para você acessar via qualquer um dos canais de podcast. Gente, eu fiquei impressionado com a votação da mulher, viu? Eu achei que ia ser alta. Eu achei que o meu número era alguma coisa ali entre 75 e 80, que é uma votação bem expressiva para um paredão triplo. Agora, quase 91%, cara. Foi demais, cara, sabe? Não era para tanto. E o que eu achei que todo esse bafafá que deu aí, desse gaslighting que estavam comentando, que o Arthur tava disparando e todos, eu falei assim, isso daí vai dar ruim pro cara, vai ter uma união aí de todo mundo para fazer votar nos inimigos dele, para alguma coisa, nos amigos, no caso dele, né, no caso do DG, para dar uma compensada. Puxa, nem cócega, não mobilizou, cara. O que vocês acham? Tem alguma chance disso daí virar ou vai ser essa? Já podemos dar o prêmio pro cara?
Eu acho que chance há. Eu, por exemplo, vejo o Arthur hoje sendo muito mais atacado do que ele era atacado, por exemplo, há uma, duas semanas atrás. Mas daí a gente vê um paredão, cara. Um que ele consegue ali, que ele briga com o Gustavo e de repente o Gustavo vai parar com 40% de votos contra o Vini. A gente imaginava o Vini sendo eliminado com 91% dos votos, uhum. O que não aconteceu depois da briga do Arthur com o Gustavo. E agora você pega duas pessoas do Lollipop, sendo uma pessoa bem mais desinteressante do que a Laís, recebendo 4% dos votos, enquanto a Laís sai com 91%. Então chama atenção, eu realmente mostro que é mais um indicativo dessa força, dessa torcida, que, que é maior do que eu esperava.
Cara, é verdade, cara. Os caras estão muito fortes, cara. Eles estão muito articulados, muito fortes, porque acho que não vai ter, viu? Aquilo que eu tinha comentado, né? Eu achava que o Gustavo ficando, ele ia bater de frente com o Arthur, e foi o que aconteceu ontem, usando a palavrinha da moda, ele jantou o Arthur naquele jogo da Discord lá. O Arthur, ele cresceu pra cima das meninas, e na hora de foi discutir com o Gustavo, ele falou que ele estava cansado. Daí eu fico na dúvida, se ele estava cansado ou correu para trás, sabe? Porque a hora que é para discutir com o homem,
E foi a primeira vez que eu vi que o Arthur sentiu alguma coisa, né? Assim, ele teve uma... Sentiu, digo, que ele não conseguiu manter o discurso dele em pé, né? quando o Heterotop foi lá e bateu de frente com ele, assim, foi o primeiro momento no programa todo que eu vi que ele acusou o golpe, assim, e nem assim, né, a gente não viu o resultado prático na questão da Laís, que na verdade também, a Laís acho que dava um, tava tendo bastante debate com o Arthur, né, não sei se vocês concordam com isso, mas ela tava indo também para cima dele direto, e isso mostrou a força dele, porque 90% para ela aí, mais 90% mostra que o cara realmente tá, mesmo que ele faça qualquer cagada, assim, é muito difícil que ele não leve o prêmio, assim.
Tem os, né, passador de pano a oficial,
tinha,
né,
se tornado uma personagem mais interessante, né?
Sim.
A Laís tinha se tornado uma personagem mais interessante depois, principalmente, primeiro que a Bárbara saiu, depois que a Jade saiu. Ela tava ali aparecendo mais e tal, mas não foi suficiente.
É verdade, é verdade. Ela começou a ganhar destaque. Essa, bater de frente com o Arthur foi uma coisa que trouxe ela para a luz, né, cara? Ela começou a ter destaque nesse sentido. Mas uma coisa que eu vejo um problema é que eu não vi todas as discussões que ela teve com o Arthur. Muita coisa ali ela teve razão, mas uma cena que eu vi, e que daí é onde o cara se pega nesse fato, e daí ele constrói todo esse discurso dele, cara, é a primeira vez, isso, só que aí esse é o outro problema, essa conversa não foi nem com a Laís, cara, foi com a Eslovênia. Quando o Arthur a primeira vez falou que ele voltou dos paredões, ele fez isso a uma resposta da Eslovênia, porque a Eslovênia intimou ele. A Eslovênia, mas ela falou com todas as coisas, vamos nós dois pro paredão? Ele pegou e falou assim, cara, acabei de voltar de um paredão, você tá me chamando um paredão? E a Eslovênia foi correndo pro quarto dizendo, ele falou que ele só volta de paredão. E, tipo, não foi o que ele disse, não foi o que ele disse. E, só que ele pegou esse ponto, e a partir daí parece que ele generaliza isso pra todo mundo na conversa. Você não sabe o que você tá falando. Cara, você tá virando um cara babaca, sabe? Assim, você virou um puto de um babaca. Aquilo que o Gustavo falou ontem, cara, é o que tá acontecendo.
Pra que ele tinha que trazer a história da GS ontem de novo?
Exatamente.
Já não passou? Faz quanto tempo essa história da Jess já?
Incoerência. Só que vai cair naquela situação, cara. Vamos dizer assim, minha posição é sempre fraca, né? É sempre franca. Eu gosto de ver bagunça, eu gosto de ver com... Sabe, tem que ter treta. Pra mim, essa é a diversão do Big Brother. E o Arthur não é coerente nesse sentido, cara. E ele minimiza o potencial de treta a hora que ele começa a manipular o pessoal fica inseguro de brigar com ele, cara. Então é uma coisa assim que vai, sei lá, vai caindo ainda mais o programa por conta dessa situação, né? O pessoal vai ficar com medo. Porque quer queira ou quer não, o que ele falou tá acontecendo, né? Vem brigar comigo, bate comigo, sai. Então, vamos ver o que vem. Eu acho que o Gustavo, ele não volta, ele não vai bater de frente com o Arthur, querer fazer revanche, sabe, da namorada. Mas essa briga vai mais pra frente. Mas eu acho que o pessoal vai ficar receoso.
Binder? Mas o que você falou tem sentido. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo?
Sim, vai lá.
Então, eu queria dizer o seguinte, que ele realmente tem essa característica de pegar pontos lá de trás, do, né, como citou com a Jessi ali, né, ontem no jogo da Discord ali, mas também eu vejo o seguinte, o que está acontecendo agora? Eu acho que o pessoal da casa, agora, finalmente, percebeu que o cara está forte demais, entendeu? Então, até mesmo o Gustavo vai ter que mudar a estratégia dele, como você falou ali, para tentar alguma coisa, que ele já deve ter percebido, até porque ele já sabia, né, ele veio de fora, já estava forte, ele sabia toda a situação, então ele vai ter que tentar alguma coisa para ganhar esse programa, então ele vai ter que mudar a estratégia, e para isso, se ele bater diretamente no Arthur, ele sabe que ele pode ser o próximo a sair ali já, então ele vai ter que tentar alguma outra coisa, não sei o quê, qual a mágica agora que ele poderia fazer, e eu não acho outra coisa, mas ele tem que tentar outra coisa para tentar levar.
Eu acho que o que vai acontecer ali vai ser o seguinte, vai ser, acho que, mais o Arthur tentando tirar o Gustavo nesse momento. Tá? Eu tô falando assim, as próximas duas semanas, eu acho que vai ser mais o Arthur tentando tirar o Gustavo do que o Gustavo tentando tirar o Arthur. Porque a linha de raciocínio do Gustavo é, eu quero que quem não foi pro paredão, vá pro paredão. Ou seja, ele vai querer meter a Eslovênia e o Lucas no paredão. Então, um vai num paredão numa semana, outro vai na outra. A Eslovênia, eu tenho certeza que bateu, saiu. O Lucas, eu já não sei. Então, por exemplo, o Eliezer, em teoria, ganha um descanso, porque foi paredão. E eu acho que agora ele coloca artilharia em cima da Eslovênia. Então, o Gustavo acho que vai nessa linha. E o Arthur, cara, o Arthur vai, ele viu que bateu de frente, tomou uns cascudos do Gustavo, sentiu. Ele sentiu que tomou aqueles cascudos ali. E eu acho que ele pode entender que o cara é o inimigo dele. Aquilo que a gente conversou no programa passado, né? Agora vai ficar evidente ali que o atrito é entre os dois, né? Então, e ele vai articular para tirar o Gustavo.
Eu concordo. Acho que é isso mesmo que vai acontecer essa semana aí, o Arthur tentando tirar. Você tem que pegar, você pega, por exemplo, os outros dois que sobreviventes do Lollipop, que é a Eslovênia e o Eliezer, eles, de certa forma, se dão bem com o Arthur, né? Não são rivais diretos do Arthur. Então, a tendência dela é tentar apontar pro Gustavo nesse momento mesmo.
É, o Gustavo, a chance que eu vejo dele não subir num paredão aí agora, na próxima semana, é ou pegar um anjo autoimune ou ele ser líder. Caso contrário, cara, ele tá no paredão. E no cenário que a gente tem agora com a força dos lollipops, dos lollipops não, dos as fanzinhas do Arthur aí, cara, o cara vai ser devidamente esterilizado se ele sobe num próximo paredão, cara. Não tem muito pra onde correr, não. Eu acho que não dá recorde. Eu acho que não dá recorde como deu no da Laís, porque quer ou quer não, eu acho que o Gustavo tem mais gente que gosta dele aqui do que do pessoal que gostava da Laís. Com certeza. Mas eu acho que ele sai, ele sai sem esforço. Subiu contra qualquer um, ele tá eliminado. Subiu contra o Eliezer. Putz, será que é a Eslovênia? Não sei. Aí eu tenho minhas dúvidas se contra o Eliezer e contra o Eslovênia. Mas contra esses outros, cara, não dá.
Mas será que o Gustavo não teria força para mobilizar um outro tipo de público do BBB? Um outro público que talvez a gente não esteja vendo hoje? Tem isso também, às vezes pode acontecer.
Mas que...
É, um outro público, por exemplo, os Unir Famosos. Reunir um grupo de famosos, assim, que vejam, por exemplo, hoje puxam muito a questão da questão do Arthur ser um manipulador e tal. Pode mobilizar ali um pessoal, talvez uma Bruna Marquezine apareça pro jogo num momento como esse, um outro pessoal aí que talvez possa fazer frente. Não sei se bateria, mas eu acho que talvez diminuir a diferença, talvez.
É a única chance, cara. Única chance eu acho que é essa, porque... Se não for nessa linha, já era. E eu, mais uma vez, eu acho que a única pessoa... É única, não. Ainda tem o Scooby, que é meio incógnita, né, cara? Porque... Pra bater o Arthur. Porque o resto não... Acho que não vai ter nem chance, cara. Não vai ter nem chance. Outro ponto também é esse discurso do Tadeu hoje, né, cara? Vamos ver como que o pessoal vai interpretar esse discurso. Segue, Binder.
Não, eu só, pegando o discurso até do Tadeu, né, que a gente começou a comentar e eu cortei aí, a ideia é a seguinte, que eu tô pensando, cara, tá na hora desse pessoal ali fora do ex-Lollipop, né, que sobrou só agora o Eliezer, né, e quem mais? A Eslovênia. Cara, eles têm que pegar a liderança de algum jeito. A Eslovênia, não é possível, né, que não vai ficar toda vez com o mesmo pessoal a liderança. Porque daí isso que tá matando também a possibilidade de ter alguma coisa interessante no programa, assim. Que toda vez é mesmo os caras, os trapalhões ali e... Entendeu?
A única chance que eles têm é se for uma prova de sorte. É a única chance que eu vejo deles ganharem um... O Eliezer não, né? Porque, porra, o cara
sorte,
me manda... ali já deu pra vir. Então vai ser a Eslovênia numa prova de sorte. Sorte. É a única chance. Porque prova de atenção, eles já mostraram que era fraco, eles já são fracos. Prova de memória, quem era boa, que era Jade, foi eliminada. Prova de habilidade, nada feito. Também não foram pra frente. Prova de resistência, pô... Que vergonha, cara, com a última prova de resistência, o Leopop inteiro desistiu antes da maioria do pessoal, cara, sabe? Então, eles não têm, é sorte, sabe? Única e exclusivamente sorte.
Você acha que passaram algum veneno, tem alguma coisa errada naquele quarto, algum veneno, alguma coisa, não é possível. Aqueles edredons ali... Não dá pra entender, né, cara?
O quarto foi construído em cima de um cemitério indígena. Começa.
Cara, é, não sei se é tão difícil de entender.
É, coisas assim, né? Ou então ali, foi o quarto do Prior ali, né? Foi na outra edição e tal, não sei, dá pra entender.
Cara, eu acho que de certa forma é um monte de personagem desinteressante e meio antipático que acabou junto, cara. Pois eles deram azar ali. Cara, não tem.
É bem isso, cara. Não tem muita explicação, né, cara? É aquele detalhe. Vamos aproveitar o momento e começar a falar mal de Big Brother, né, cara? Agora vamos levar para outras linhas. Vocês viram a propaganda? Puta, agora não vou lembrar nem qual foi a marca. Teve uma propaganda, eu falei assim, cara, olha como tá flopado esse programa. Eles resgataram o Rafael Portugal para fazer a apresentação do CAT, para fazer uma propaganda, cara. Eles não pegaram nem o apresentador atual do... Para você como associou com o cara e...
Mas hoje ela foi bem.
Cara, mas isso que é foda, porque você viu o quanto a guria é boa, cara. Quando ela... Você viu limitando as outras? Porque antes a gente só tinha essa ideia, né? Menina Jari. Cara, ela imitou igual a Laís, cara. Igual.
Sabe?
E mesmo, mas não emplacou, cara. Acho que não caiu no gosto, né, cara? Porque você não vê comentário, você não vê chamar uma propaganda, você não vê nada nesse sentido, né, cara? Então não caiu no gosto, cara.
Cancelaram a publicidade que ela estava fazendo. Bolha, né?
Exato, não estourou a bolha, não tem publicidade. O papel daquele cara na quarta-feira tá muito mais. Aquele quadro tá muito mais legal do quadro dele do que o dela. Porra, cara, foda. Então isso aí já confirma o quanto flopou esse novo Big Brother.
Mas a gente já pode falar do Tadeu de volta, cara. Porra, o discurso dele, cara. Ele tá... Foi tão previsível o resultado.
Até pensei que
pegou o segundo e o terceiro colocado e fez um discurso em base do segundo e do terceiro que inverteram ali as posições e tal. Ele realmente quis confundir. Eu achei que ele mandou bem no texto hoje.
Mas isso que é bacana, porque o confundir...
Sim, ele mandou... Não, ele mandou bem, né? É verdade, ele mandou bem mesmo, concordo. Mas uma coisa que foi legal assim também, né? Que aconteceu, eu acho que tá faltando agora. A questão do Thiago Leifert. Quando o Thiago Leifert falava para eles mesmos, assim, pra gente, pro público, né? Como vocês já sabiam, 90% já tá... Né? Antes ele falava já. E eu acho que o Tadeu quer manter um mistério pra gente, assim, que não tinha, né, cara, pro público, né, com relação a Laís. Todo mundo sabia que ela ia sair, né, cara?
É bem isso, ali não tem muito o que esconder, cara.
Sei lá.
Agora, uma coisa, mas o que eu achei bacana é que ele falou assim, vou dar uma confundida, e isso daí aconteceu aqui em casa. Pra você ver como que é bacana a questão da interpretação. O que ele falou, eu pensei assim, como eu já sabia, pô, a gente acompanha pesquisa e coisa do gênero, então eu meio que já sabia ali, vai ser esse assim, no sentido que ele disse, eu falei assim, ó, foi o Eliezer e o DG brigando na miséria, né, pra ver quem era o eliminado. A Marina, que é minha esposa, ela interpretou de uma forma diferente como o pessoal podia receber essa mensagem. Ela interpretou assim, cara, se o Lollipop sai toda vez... Eles ficaram brigando, Laís e Eliezer, quem era o mais votado, entendeu? Então a interpretação dela, em função da notícia dos caras, foi, não, um saiu com, sei lá, 40%, outro com 39,5%, e o resto foi do DG. E eu falei assim, pô, tem sentido, cara, é uma outra interpretação que cabe, né? Então isso daí que é bacana, os caras vão começar a fritar aí, qual que foi, em que sentido que foi, né? Se os dois foram só coadjuvantes, como aconteceu, ou se teve uma briga pelo Lollipop ali, de quem que ia ter mais votos, né? Então, que fritem, né, cara? Vai começar hoje, agora eles vão até amanhã fritando com essas informações. O outro ponto também, que daí eu só comentando, é que não teve uma batalha direta com o Arthur, né, cara? Então isso daí pode, lá dentro, pra eles... Eles não podem ter essa informação assim, não, o Arthur, ele realmente tá extremamente forte, como a gente tá vendo que ele tá, né? Porque, teoricamente, ele não tava no paredão. Saiu o desafeto dele, mas eles não vão ter essa segurança de cravar o martelo em cima disso, né?
Mas a Laís saiu, a primeira coisa que ela falou isso é que ela já tava imaginando que ele poderia estar, né? Porque ele tirou a Jade, agora ela sai na... Talvez eu já... Cara, já tá meio claro que ele pelo menos tem alguma força bem alta.
Isso.
Talvez poupe ele dos próximos paredões aí.
É isso, e aquele detalhe, vai ser aquela coisa triste e engraçada de ver ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se subir a Eslovênia contra qualquer um, cara, ela sabe assim, ó, a expressão que eu sempre uso, dead man walking, vai ser aquela pessoa que, tipo, morri, mas vou continuar aqui, sabe? Só esperar aqui pra sair. Não vai ter muito pra onde fugir nesse sentido. E mas próximas movimentações.
Mas imagina um paredão aí. Você acha que vai... Eu ainda queria um paredão falso, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa situação.
Não.
Especialmente um paredão falso sem o Arthur ir por paredão. Entendeu? Sem
eles, ele. Eles não conseguem controlar isso.
Poderia,
né,
dar
cara?
Uma.
Eles não têm controle nenhum, porque eles lançam a dinâmica. Eles lançam
não
a dinâmica.
Não consegue, mas na sorte. Não, mas na sorte. Na sorte, né? Não aconteceu isso de ir pro paredão, o Arthur, né?
Na sorte e sei lá, não sei. E na sorte tem que ser muito chave, assim, as pessoas para dar um convencimento. Por exemplo, tem que ser duas pessoas que voltou duas vezes. Por exemplo, paredão, Nath, Gustavo e Jesse. Por exemplo, todo mundo já foi acho que mais que duas vezes e voltaram. E daí, então, o pessoal vai ficar na dúvida entre essas pessoas. Agora, se subiu qualquer um, se subiu PA, DG, Arthur e o Scooby, perdeu a graça, paredão. Sabe, assim, vai ficar aquela coisa evidente, assim. E o Arthur ainda, se evidente, for o Arthur, aí perdeu de vez, sabe, assim, ó, perdeu de vez credibilidade. Eles não vão queimar, acho que eles não vão queimar o cartucho do paredão falso com esse
não
cenário
queimar
que se montou, né, cara?
Ficha, né?
Não, é muito. Eu acho que eles poderiam colocar um paredão falso se não tivesse essa evidente que o Arthur estava muito forte. E se eles fizerem agora, vai ficar aquela coisa. Sabe assim, a pegadinha da menina voltando lá, da Jade voltando? Vai ser aquilo,
pegadinha,
sabe assim?
Pegadinha do malandro.
É aquela coisa assim que dá aquela vergonha assim. Você fala assim, cara, em nenhum segundo convenceram que ela estava voltando, os caras. E eu acho que vai ser uma situação dessa.
Cara, o paredão falso flopou no Big Brother passado, que era um Big Brother super bom, cara. Imagina nesse que já tá flopado. Ia ser mais um elemento.
E mais uma vez, flopou em função de quem eles queriam que subisse, né? Porque eles estavam mais desesperados para que subisse a Juliette. Subiu a Carla Dias, ela me volta fazendo aquele papelão, né, cara? E ela jogou tudo errado, aquele paredão falso, né, cara? Aquele poder que ela tinha, eu tenho um poder. E o poder dela era bosta, era poder bosta, que ela não usou. Sabe? Nossa, foi tudo errado, cara. Tudo errado.
Exatamente.
Então, eu acho que eles vão ficar receosos nesse sentido.
O recente aí... o que funcionou recente, paredão falso, foi o da menina que ganhou lá. Como é que é o nome dela? Que ganhou o programa lá. Esqueci o nome da menina. Cara. Meu Deus do céu. Tá tão ruim essa edição que eu esqueci o nome da menina. A Gleice.
Uh-huh.
A Gleice foi lá, paredão falso, voltou, chutando o balde, naquela situação com a menina lá que. Como é o nome dela? Vocês são bons de memória, hein?
Eu não. Era meu limbo de Big Brother, não assisti.
Não, da Gleice. A Gleice venceu porque ela foi pro paredão falso, voltou, daí cresceu no jogo.
Eu não assisti o do Big Brother, do 10 ao 19, eu não vi. Então ela tá nesse.
Pois é.
E se eu não me engano, esse é o 18. E agora pensando o seguinte, você falou assim, o Big Brother recente foi o 18, que teve um paredão falso que deu boa.
18.
Então você vê.
Funcionou, exatamente.
Então você vê quanto tempo, né, cara?
Não é tão bom no negócio.
Não.
Mas, mesmo assim, temos que pensar no que vem pela frente, né? E acreditar que, sei lá.
Mas se for para criar uma dinâmica assim, eu acho que eles podem ainda, talvez, sei lá, um quarto branco fazer alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que a eliminação não teria. Seria mais para deixar eles ansiosos. Tipo, toca o Big Fone ali sexta-feira, alguém atende e fala, você está indicado pro Big Fone. Pro quarto branco e leve mais duas pessoas. Isso acho que pode acontecer ainda, mas.
Isso.
Muito mais que isso, não.
Não, e nem falar que é quarto branco. Tipo, toca o telefone, atende e fala assim: ó, escolhe duas pessoas participar de uma dinâmica com você.
Isso, pode ser.
Sabe? E daí fica aquela loucura, né, cara? O cara Sim. fica inseguro para saber se é uma coisa boa, se é ruim. E outra coisa, nada de voltar para casa como se, sem penalidade, se bater no quarto branco. Foi pro quarto branco, apertou o botão, tá fora, sabe? Tem que ser alguma coisa mais pesada, assim, pra pessoa ter receio de apertar o botão. Porque também fazer um quarto branco pra acontecer o que aconteceu no BBB 20, não... Não dá, é. Não, não pode. Tem que ter penalidade pra isso, sabe? Tem que ser alguma coisa ruim, não pode ser sorte.
Sim. Mas, meus amigos, voltamos àquela situação que está acontecendo nesse programa, nessa edição, que está deixando nós que somos fãs do Big Brother tristes, que a gente, eu não vejo assim vontade dos caras de brigar por permanecer no programa, a todo custo. Tipo, hoje, quando a Laís falou, ah, se eu sair, tá bom, tipo, fiz minha parte, pô, né, já cumpri minha missão, tô feliz pelo que aconteceu. Cara, não tem essa, tô feliz. Porra. Tipo, isso que não tá me revoltando. Que todo mundo que sai ali, ah, tô feliz, tô de boa, o que acontecer tá valendo, como assim?
Porra. Eu já expressei minha opinião aqui, cara, eu acho que aí pesa na questão financeira, cara. Hoje, estar no Big Brother, você tem muito mais vontade de se tornar um influencer e ganhar seguidores do que ganhar o prêmio. Então, acho que aí entra um programa que lucra ali, o pessoal fala na casa de 700 milhões de reais, não pode pagar só um e-mail pro campeão. Eles já estão atrasados aí, talvez, nesse reajuste aí, talvez dobrar o prêmio pro ano que vem, poderia colocar o pessoal mais jogando mesmo.
É bem por aí, cara, concordo totalmente com o que você falou. E o outro problema é que cai naquela situação, não obrigatoriamente você precisa ganhar o programa para encher as tufas de dinheiro, né, cara?
É, e, tá provado, né? O Gil, do Vigor, a outra... como dela aí, a Juliette também, né, recente.
Então, é nesse sentido que dá o problema, né, cara? Então, o dinheiro já não é mais um atrativo. Porra, 1,5 milhão resolve a vida, acho que, de todo mundo, cara. Agora, pro pessoal ali, eles falam assim, não, os meus seguidorzinhos ali, eu posso fazer mais dinheiro. E dependendo como for, realmente você pode fazer mais dinheiro. Então, tá aí a Kerline que não nos deixa mentir, né, que já faturou o valor do prêmio sendo a primeira eliminada do Big Brother passado.
Kerline, cara. Acho que até o Luciano Punhetinha já deve estar faturando mais aí. Por fora.
Né? Aí eu já. Não duvido, cara. Não duvido que esses caras não comecem a fazer grana em cima disso. Isso daí é o que acontece, né? Porque a pessoa pensa: se eu me expor aqui e me queimar, eu perco esse prêmio. Eu perco esse prêmio de ser influencer, de ser o que quer que seja, né, cara? Então é isso daí que é o problema que eles têm. E a Globo não consegue cortar isso, né? Ele não consegue fazer um contrato. Não. Vem pro Big Brother e acabe com suas redes sociais e coisas do gênero pra você focar no valor do prêmio.
E mata o programa hoje em dia, sim, né? Você imagina o Big Brother sem rede social. Não vai existir.
Né? Cara, parte da renda da Globo, acho que vem disso, né, cara? Quando eles falam assim, ó, o tanto que estão falando do programa, quando eles vão vender o programa deles. Então, eles não têm como fazer isso. Cara, é aquele detalhe, eles ganham bastante dinheiro para pensar numa solução para isso pro 23, cara. Isso daí é... Pensem e resolvam e me entregam um Big Brother com qualidade no próximo ano, porque esse já é.
Uma coisa já me anima pro 23, cara. O pessoal vai ter medo de não jogar, cara. O pessoal vai ter medo. Vai ser. Se o pessoal desse ano tem medo do cancelamento por causa do Big Brother passado, do ano que vem vai ter medo de chegar e não jogar.
É bem isso. É um ano corrigindo do outro, né, cara? Um ano lá o pessoal com medo de fazer os comentários machistas e coisas do gênero. Pro outro corrigiu, só que daí veio todo aquele discurso lá do cancelamento que foi forte no ano passado. Esse ano, cara, a lição aprendida é, se você não jogar, meu amigo, você já era, você vai ser eliminado. Então isso daí tá a lição aprendida pro próximo, né, cara?
Agora, se eu puder escolher um nome para essa edição, uma vencedora ou vencedor que não está na casa, para mim é a Mayra Cardi, cara. Mulher,
sim.
Nossa, se deu muito bem, em todos os sentidos, cara, assim, né?
É que aquele detalhe, não sei o quanto que ela quer se expor, né, cara? Porque... Mas também ela vive disso, não tá nem aí. Porque, na boa, a vida dela tá sendo... feridas que ela pode ter tido ou não, estão sendo reavivadas, cara. Porque toda essa situação que o Arthur tá fazendo com as meninas lá na casa, foi o que ele fez com ela. E isso daí tá vindo à tona tudo de volta. Tipo, isso exatamente. É bom ou isso é ruim pra ela?
Isso é verdade que você falou. Tá acontecendo exatamente o que ela passou ali dentro, a situação toda. E ficou muito mais evidente nesses últimos dias aí. Pra quem não entendeu nada, pode começar a entender, né? Porque tá acontecendo mesmo. Essa parte, digamos, não legal, né? Mas é a parte que você consegue ligar uma coisa na outra, né? O que aconteceu fora com ele, o que tá lá dentro acontecendo. Aí você consegue, quem for esperto, né, vai entender isso. Né?
Mas a Luana Piovani também, né? Só pode concluir.
Não, por favor, segue.
Não, já ia dizer que a Luana Piovani também, cara. O comercial dela falando do ex, do ex-banco... Cara, ficou genial, ficou sensacional. Pra mim, é o melhor dos comerciais que eles fizeram.
E aí, pra você ver essa brincadeira. Vamos lá. Pra fazer aquele comercial, ela gastou o quê? Um dia de gravação? Vamos pegar que ela pegou um dia inteiro pra fazer aquele comercial. 30 segundos, pegou o dia pra gravar. Ela ganhou ali, ela ganhou 1/5 do valor do prêmio.
Isso.
Entendeu? Ela perdeu um dia da vida dela, ela ganhou 1/5 do valor do prêmio. Então, pra você ver, cara... Se bem conversadinho, todo mundo come, cara. Então, todo mundo ganha, todo mundo leva o seu ali, cara. E foi o que aconteceu. Isso daí foi bola cantada lá no primeiro dia, cara. Então, não tinha pra onde correr. E com relação específico à Mayara lá com... Eu não lembro se é Mayara ou Maíra. Eu falo o nome dela todo errado, toda vez.
Mayra?
Eu ligo o shuffle aqui, cara, e cada hora eu falo de um jeito. Vamos lá. A esposa do Arthur, que tem um nome que eu me confundo. Ela joga em dupla, né, cara? Eles são a dupla perfeita nesse sentido. Ele joga lá dentro, ela joga aqui fora. Então eles estão muito... Ó, estudo de caso pra esses dois aí, como jogar em duplo Big Brother lá dentro e aqui fora.
Tem uma teoria que surgiu na internet que ela manda recado pra ele pelo almoço do anjo, né? Que eles teriam combinado previamente algumas questões ali. Uhum. Não sei se procede, mas é uma teoria que tem na internet aí que ela mandaria alguns recados, que ele saberia da popularidade dele pelos recados dela.
Eu não duvido, viu, cara? Eu não duvido. Vamos dizer, não vai ser nada aberto, tá? Não vai ser nada aberto. Mas, por exemplo, eles podem combinar, sim, ó, se eu falar que a tua tia-avó lá, a madrinha dele, sei lá, te mandou um beijo, que ela estaria orgulhosa de você, quer dizer que você tá bem pra cacete. Se eu falar que a tua tia Joaquina lá, que te mandou um beijo, é que você não tá tão bem. Cara, coisa sutil assim, não duvido, cara. Não duvido.
Não, e outra coisa, até porque lá no, quando eles fazem o diário deles lá, né, quando eles gravam, eles puxam pro eu vi o DG comentando outro dia, que eles puxam pro falei com meus ADMs, entendeu? Eles mandam o recado diretamente, e até porque a questão que a Jade, aquela situação da Jade que ela queria que o Arthur saísse, e não, ao contrário, né, que o pessoal dos administradores dela pediram para fazer campanha
pra Jessi,
pro Arthur sair. Pra Jéssica sair, sendo que ela queria, ela pediu fora Arthur, né?
Ela então, pediu fora Arthur, exato. E os ADM pediram fora Jéssica.
E eles conversam direto ali. Então são várias situações, é muito ligado. Qualquer coisa que eles falam ali, eles já pensam, putz, os caras estão fazendo isso, fazendo aquilo. O único cara que eu acho que é zoado total nisso é o Gustavo, assim. Que eu acho que é o dele, no caso dele, é zoado total, assim mesmo. Os caras não sabem nada do que ele tá fazendo lá dentro, nem lá, entendeu? Nem sei se estão acompanhando ele, sabe?
Eu acompanho e eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Os caras são engraçados. Mas o detalhe é o seguinte. Os caras que são os ademigos, né? Que é o nome do pessoal lá dele. É. Eles são camaradas dele. Não, não é uma empresa profissional de fazer isso.
Não.
São os é chapa tipo dele, nós, os parça.
Assim. É tipo nós, assim. Como se fosse nós fazendo um de nós aqui. Vai lá o Felipe, vai você. Nós cuidamos da tua rede, entendeu?
É, vai lá, campeão, que eu dou meus pulos aqui. E o negócio do cara é engraçado. Cara, eu não sei se vocês acompanham lá o... Eu acho engraçado. Eu sigo ele, a Natália, eu sigo três, cara. Eu sigo o Gustavo, a Natália e a Lina. São os três que eu sigo. O da Lina é muito sério. E o do Gustavo, cara, é engraçado pra cacete, cara. É engraçado.
Eu acho que
e as outras duas, acho que eles são muito, sabe assim, ó, são muito... É. Sério, não tem eles descontração, zoam, cara. Eu acho que precisa pra fazer isso.
Sim, eles zoam com ele, né?
O total.
Gustavo, com ele mesmo, assim.
Ontem surgiu uma piadinha que os ADM entraram, tava assim, né? Me odeia porque é infiel. Se fosse romântico, andava comigo.
Olha aí, ó. Os caras pronto. Gente, então vamos lá, vamos pros finalmente aqui já. Então, dentro do esperado, não tinha muito que bola cantada, né, cara? Como a semana passada foi inteira previsível, né? Extremamente previsível. E com o desfecho que não podia ser diferente, extremamente previsível também. E pra frente, cara. Pra frente, aquilo que eu falo, depende muito da prova do líder, né, cara? Mas se eu canto a bola, se o Gustavo não ganhar a liderança ou não for o anjo autoimune, ele tá praticamente vai pro paredão e se subir pro paredão ele sai. Eu acho que vai ser nessa linha essa próxima semana. O que vocês acham?
Torço para que não aconteça, mas também acho que é por aí.
Difícil, difícil. E você, Binda, o que você acha de movimentação aí?
É, tá difícil o negócio assim, porque a força do Arthur Aguiar tá muito grande em todas as redes, cara, e é impressionante, assim, tô vendo que a galera falando Arthur campeão, tipo, aí nem chegamos no top 10 ainda, cara, acho que nem ano passado, com o negócio da questão da Juliette, tava tão forte, assim, a favoritismo, sabe, a gente via com a Juliette e outras possibilidades, com o Gil ainda, né?
Eu não via mais, cara.
Não, mas eu vejo o seguinte, eu acho que do ano passado... Eu acho que a Juliette era favorita, mas ela não era tão favorita como o Arthur esse ano, porque ela tinha o Gil contra ela. Apesar deles serem amigos, ela tinha um cara que rivalizava com ela. Hoje não tem quem rivaliza com o Gustavo, com o Arthur. Então por isso que eu acho que a vantagem dele, o favoritismo dele é maior. Mas é maior porque não tem alguém contra do que efetivamente... E ele ser bom.
Sabe o que eu imagino? Eu vejo assim o Gustavo. Eu imagino Copa do Brasil de futebol, assim. Por exemplo, o Arthur Aguiar é um... Vamos supor, ele é um Atlético Mineiro, né? O Arthur Aguiar, assim, né? Na força dele. E daí chega o Gustavo é um 4 de julho lá da...
É o Sinop.
Não, é o Sorriso. Né, aquele time Sorriso. O que acontece? A chance desse time ganhar, tipo, ele tenta pra tudo quanto é jeito. Ele pode até ganhar o primeiro jogo, na ida. Pode até ganhar de 1-0 lá. Mas vai chegar na outro jogo, o time o Atlético Mineiro vai fazer 10 gols no cara. Entendeu? Então, esse é o problema. É isso que eu sinto desse Big Brother, assim, que pode até dar um suspiro, dar uma emoçãozinha ali, parece que vai, mas daí, pô, chega na hora, não dá certo.
O Arthur tá com uma equipe no outro nível, né, cara? Então, acho que não tem muito pra onde correr. Isso daí vai ser um problema pro programa, tá? Porque essa questão, a não ter a emoção da derrota, você saber que o cara vai ganhar, isso daí é mais um problema que pode acarretar pro programa aí, que ele pode perder ainda mais audiência, né, cara? E dar aquela flopada que a gente já tá cantando.
Mas um nome que nós falamos aqui que pode, de repente... É o Scooby, cara. Scooby ainda pode fazer alguma coisa ainda. Sem querer, né? Sem ele saber que pode.
Que ele tá fazendo alguma coisa, né, cara? Mas eu acho que dos nomes grandes é a única chance. O resto, favas contadas.
Eu ainda aposto na Lina com capacidade de mobilização.
Não sei não, cara.
Eu ainda aposto na Lina em capacidade de mobilização.
Depois do dia de hoje, cara...
Contra o Arthur, cara. Talvez isso tenha sentido. Até nas redes sociais ali, esse posicionamento de apoiar, do Arthur dentro da casa.
De ter toda essa história mais, talvez, um lado político aí, toda essa questão, tipo, ela causar um posicionamento de, tipo, a internet querer que uma pessoa que parece muito uma pessoa melhor que o Arthur ganhe dele. Sim. Eu acho que pode criar
mas
também
aí,
um tipo de mobilização.
Mas daí cai naquela situação que você comentou lá no começo. Você vai precisar que a mídia se mobilize para ela.
Sim, vai precisar estourar a bolha.
Isso, sem dúvidas.
Vai precisar estourar a bolha, que não estourou até agora. Vai ter que chegar na discussão no bar, na discussão na casa da tia, na discussão no trabalho do cara que trabalha com TI, lá na clínica do médico, entendeu? Tipo, porque senão não vai adiantar, cara. Se não chegar nesse, não vai, se não estourar...
Não vai, né? É, vamos ver. Mas tem mais ainda um mêsinho aí pra desenrolar esse, o programa. É um mês, né? Não, dá um pouquinho mais de um mês. Um pouquinho mais de um mês.
Pra... Eu vi o DG contando os dias que faltam pra acabar o Big Brother hoje. Acho que falta um mês e pouquinho.
É, aqui eles não sabem que aumentou alguns dias, né? E nós já sabemos, então não vai ser. Ia acabar dia 21, se eu não me engano, agora acho que foi para 26. Alguma coisa do gênero, eu não lembro a data final. Mas.
Um mês ainda
que a gente tá no sofrimento, né? Agora, vamos ligar a força do ódio agora para conseguir aturar isso daí. Senhoras e senhores, muito obrigado para todos aí que assistiram com a gente. Se cuidem e quinta-feira estamos de volta com a prova do líder, torcendo pro Gustavão lá, firme e forte, ganhar essa liderança, porque manter alguma coisa viva dentro da casa. Valeu, gente, obrigado e até mais. Tchau.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.